A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português nesta sexta-feira, 27 de dezembro. São agora 12 horas e 30 minutos na capital americana, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. A partir de agora, aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Títulos desta emissão em Moçambique, com a atual convulsão social e apelos ao diálogo, analistas políticos divergem sobre a transição de poder. Em Angola, presidente do partido Para Já Servir Angola, Belchi Vukovuku, refuta a aliança com o MPLA e reitera empenho no reforço da Frente Unida Patriótica. Sindicatos guineenses dão nota negativa ao governo, tropas norte-coreanas sofrem mais de 1000 baixas numa semana na Ucrânia, de acordo com a Casa Branca, líder da oposição detido na Guiné-Conakry por insultar o presidente da junta militar. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, pode acompanhar-nos através do emissor local. Também transmitimos a nossa página voaportugues.com. No Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, estamos em VOA Português. E no nosso canal no WhatsApp pode receber todas as notícias da Voz América. Vá ao seu campo de estado no WhatsApp, pesquise VOA Português e subscreva-se ao nosso canal. Muitas notícias nesta sexta-feira, mas primeiro vamos dar uma volta ao mundo com João Santa Rita.
As forças norte-coreanas estão a sofrer baixas em grande escala nas linhas da frente da guerra da Rússia contra a Ucrânia, com 1000 dos seus soldados mortos ou feridos só na última semana na região de Kursk, na Rússia, disse o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, aos jornalistas. Kirby disse que os líderes militares russos e norte-coreanos estão a tratar essas tropas como dispensáveis. Entretanto, a Eslováquia confirmou que a sua disponibilidade para acolher conversações de paz destinadas a pôr fim à guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que Moscou está aberto a uma proposta eslovaca para acolher conversações. O ministro dos Negócios Estrangeiros, eslovaco, disse que o seu país informou a Ucrânia em outubro sobre a sua disponibilidade para acolher conversações de paz. Desconhece para já a posição da Ucrânia, contudo criticou asperamente um encontro em que o primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, manteve em Moscou a 22 de dezembro. Fico suspendeu toda a ajuda militar eslovaca à Ucrânia. A Companhia Aérea do Azerbaijão disse hoje que os resultados preliminares mostraram que o seu avião, que caiu no Cazaquistão na quarta-feira, sofreu o que chamou de interferência física e técnica externa. O diretor dos serviços de aviação da Rússia disse que estava em curso um ataque de drones ucranianos na região da Chechênia, no momento em que um avião comercial do Azerbaijão tentou aterrar antes de ser desviado para o Cazaquistão e aí cair. O acidente de quarta-feira fez 38 mortos e deixou todos os 29 sobreviventes feridos. O chefe da Autoridade da Aviação Civil da Rússia, Dmitry Yadrov, não comentou as declarações de um legislador do Azerbaijão e de muitos especialistas em aviação que atribuíram o acidente ao fogo de defesa antiaérea russa. Aqui em Washington, o Conselheiro Nacional de Segurança disse que os primeiros indícios apontam para a possibilidade do avião ter sido abatido pelas defesas antiaéreas russas. Forças israelitas invadiram o Hospital Kamal Adwan, uma das três instalações médicas no extremo norte da faixa de Gaza, obrigando dezenas de pacientes e centenas de outras pessoas a abandonar o local. Os militares israelitas disseram que lançaram uma operação para atingir militantes do Hamas perto do hospital. Os militares afirmaram em comunicado que o hospital se tornou no que chamaram um reduto importante para as organizações terroristas e continua a ser utilizado como esconderijo para agentes terroristas. Na Guiné-Conakry, o presidente do Movimento Liberal Democrático, na oposição, foi detido por alegadamente insultar o chefe do governo militar no poder desde 2021. Aliou Ba, que dirige o Movimento Liberal Democrático, foi detido ontem, quando viajava para a vizinha Serra Leoa com dois colegas. A detenção de Ba é a mais recente de uma repressão às liberdades por parte da junta do general Mamadi Doumbouya. Caminhões com ajuda humanitária chegaram hoje ao sul da capital do Sudão, controlada pelo grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, RSF, na sigla em inglês.
E depois das notícias internacionais com João Santa Rita, vamos então à série de reportagens que preparamos para esta edição. E vamos começar em Moçambique, onde o boletim diário da plataforma eleitoral Decide informou hoje que pelo menos 134 pessoas morreram nesta semana, elevando para 261 o total de pessoas falecidas desde 21 de outubro. 573 pessoas foram baleadas. Entretanto, ontem, o secretário-geral das Nações Unidas disse estar preocupado com a violência em Moçambique e exortou os líderes políticos a procurarem uma solução pacífica para a crise eleitoral. Em Brasília, o Ministério das Relações Exteriores também emitiu uma nota em que o governo brasileiro exorta tanto o executivo como a oposição em Moçambique à máxima contenção e ao diálogo sem pré-requisitos, com vista a garantir a paz, a estabilidade e os valores democráticos e a impedir o prosseguimento da violência pós-eleitoral, estava a citar. Em Maputo, analistas políticos fazem leituras diferentes relativamente à transição do poder, que está prevista para acontecer em janeiro. Alguns acreditam que a transição será tranquila, mas outros alertam que se os líderes políticos não se reunirem, isso vai ser completamente impossível. Ramos Miguel tem a reportagem.
O analista político Sebastião Coça é da opinião de que a transição de poder não vai ser pacífica, realçando que o próprio presidente da República, eleito Daniel Chapo, está ciente disso, sendo por isso que, cito, ele se remeteu a um silêncio absoluto. Fim de citação.
Como é que morrem mais de 100 pessoas nas últimas 24 horas? E ele fica calado, não disse absolutamente nada. Hoje as pessoas deixaram de acreditar nas autoridades, deixaram de acreditar na polícia, porque a polícia vê a pilhagem, os militares veem a pilhagem, todo mundo vê a pilhagem e não faz nada. Agora, o cidadão comum está a começar a pensar já em criar grupos de vigilantes ou grupos de milícias para proteger as suas casas e os seus próprios bens. Portanto, eu não vejo com muito bons olhos a tomada de posse do Chapo.
Mas leitura diferente tem um analista político, Egídio Vaz, para quem a transição vai ser tranquila.
Vamos esperar uma transição tranquila, apesar desses tumultos e antever já o fim desses tumultos, na medida em que estamos a observar já a tomada de consciência dos cidadãos e finalmente percebem de que esse conjunto de tumultos estão cada vez mais sendo insustentáveis e extravagam aquilo que é os limites da participação democrática.
E reitera que nada vai impedir a tomada de posse de Daniel Chapo.
Com esse movimento que se ergue nos bairros para a proteção mútua e a proteção dos interesses e a remoção das barricadas, é um movimento que vai perdurar e é este que efetivamente vai assegurar a transição tranquila do poder.
Apelos têm sido feitos no sentido dos líderes políticos se reunirem, porque só isso é que pode fazer com que a transição seja pacífica. O analista político Fernando Lima destaca que, na ausência desse diálogo, a transição pode ser problemática.
Pode-se sempre arranjar uma sala em algum lado protegido para se fazer a tomada de posse. Esse não é o problema. O problema é que a tomada de posse deve corresponder a um cessar da violência e a uma visão para o futuro. Isso é que é preciso que exista. Não fazer tomada de posse no meio do cheiro da fumaça de pneus queimados ou de granadas de gás lacrimogêneo.
Por seu turno, o analista político Dércio Alfazema defende que Moçambique precisa de uma serenidade para poder ocorrer essa transição.
E avançar-se também com linhas de diálogo. E este diálogo tem que caracterizar, portanto, todo o próximo mandato, no sentido de que os moçambicanos estão a demonstrar que tem muitas questões pendentes, tem muita coisa por se colocar à mesa e por se falar.
Entretanto, em alguns pontos do país, com as vandalizações e saques, os protestos contra os resultados eleitorais diminuíram de alguma forma.
A tendência atualmente dos assaltos já não tem interesses. Os alvos ou instituições públicas nascem em grande estado, porque aí não tem comida. Agora as pessoas estão a ir para os supermercados, para os armazéns, para se abastecer.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Angola, o coordenador-geral do Para Já Servir Angola, Abel Chivukuvuku, reiterou hoje que o partido recentemente legalizado vai manter-se na Frente Unida Patriótica na oposição e negou qualquer ligação com o MPLA no poder. Numa conferência de imprensa em Luanda, Chivukuvuku disse, e cito, "Somos Frente Patriótica Unida", fim de citação, e sublinhou que a Frente é a fusão da vontade das partes, não é só Para Já que determina, é a vontade das partes, se houver vontade das partes, Frente Patriótica Unida continua e ainda reforçada. Vamos ouvir Abel Chivukuvuku.
Nós somos Para Já e somos Frente Patriótica Unida. Frente Patriótica Unida é a função da vontade das partes. Se houver a vontade das partes, continuamos Frente Patriótica Unida. Por outro lado, Quando eu estou a dizer reforçar, reforçar é tornar uma coisa mais forte. Não é isso. É importante que cada partido, a Unita, seja forte unida, o Prajá seja forte, o Bloco seja forte. Mas é preciso que a própria Frente Patriótica também tenha uma agenda comum própria. Eu até sugeri aos meus parceiros que deveríamos criar uma espécie de secretariado geral comum da Frente Patriótica Unida para traçar agendas, traçar programas.
Rebelo Chivukovuko, hoje numa conferência de imprensa em Luanda, questionado sobre uma possível aliança com o MPLA, que chegou a circular em Luanda, Rebelo Chivukovuko foi categórico ao afirmar que a sua formação política não se revê no partido no poder e nunca foi contactada para tal. Na Guiné-Bissau, os sindicatos da educação e saúde dão nota negativa ao desempenho dos governos nos dois setores sociais durante este ano. Em conferência de imprensa hoje em Bissau, Yoyo João Correia, porta-voz das organizações sindicais de educação e saúde, criticou o governo da iniciativa presidencial pela sua inércia perante as crises nos dois setores. Há dívidas aos funcionários de educação e saúde, o governo não paga, mas quer os funcionários no trabalho. As greves têm soluções, disse o sindicalista, anunciando uma nova onda de greves em 2025, que, segundo afirmou, visam pressionar o executivo para que cumpra as suas obrigações. A Voz da América tentou contacto com o governo, mas sem sucesso, e o executivo também ainda não se pronunciou publicamente. Por outro lado, os consumidores cabo-verdianos continuam confiantes na economia, com o indicador de confiança a ter uma evolução positiva. Os inquiridos ouvidos pelo Instituto Nacional de Estatísticas indicaram que a situação económica do lar evoluiu positivamente, mas a situação económica do país evoluiu negativamente relativamente ao trimestre homólogo. João Santa Rita tem os detalhes.
O indicador de confiança do consumidor manteve-se acima da média da série no terceiro trimestre de 2024, seguindo a tendência dos últimos períodos e refletindo uma ligeira confiança das famílias cabo-verdianas. Comparado ao período homólogo, o indicador registou uma evolução positiva, isto segundo o Instituto Nacional de Estatísticas. As famílias inquiridas, nos últimos 12 meses, indicaram que a situação económica do seu lar evoluiu positivamente, mas a situação económica do país evoluiu negativamente relativamente ao trimestre homólogo. Na opinião dos inquiridos, nos últimos 12 meses, tanto os preços como o desemprego aumentaram relativamente ao mesmo período do ano de 2023. Quanto ao item poupança, 92,4% dos inquiridos consideraram que a atual situação económica do país ainda não permite poupar dinheiro, contra 86,5% no terceiro trimestre de 2023. 6,9% dos inquiridos afirmaram ser possível poupar algum dinheiro com a atual situação económica do país. Para as famílias inquiridas, tanto os preços dos bens e serviços quanto o desemprego deverão evoluir negativamente face ao trimestre homólogo. Apenas 3,4% admitiram comprar casa, enquanto mais de 94% afirmaram que não pretendem adquirir carro.
Obrigado, João Santa Rita. A Voz da América produziu uma série sobre desinformação em alguns países africanos que tem vindo a ser emitida nesta semana. Hoje vamos até Moçambique, onde há jornalistas na linha da frente na luta contra a desinformação. A reportagem desde Maputo é da Amarilis Gule.
Aqui na redação do Evidências em Maputo, Moçambique, Reginaldo Tchambula e sua equipa trabalham para esclarecer os fatos numa tentativa de combater a desinformação. Ele e seu colega Nelson Mukanzi cofundaram a agência noticiosa Impressa e Digital há 4 anos, porque muitas outras organizações não estavam a verificar os fatos ou a utilizar dados e análise nas suas reportagens. Tchambuli diz que seu público cresceu rapidamente.
Que o jornal Evidências talvez possa ter ganhado maior visibilidade, maior destaque em pouco tempo, por causa da forma como encarou a forma de fazer o jornalismo semanário. Nós, a nível do jornal Evidências, já tivemos uma página do jornal em que fazíamos fact-check das principais notícias que circulavam nas redes sociais.
Este ano, Tchambuli noticiou por que é que o Sufo Momade, líder da RENAMO, não foi visto em público durante a primeira semana da campanha presidencial. O Evidências começou a investigar uma foto na página do Facebook do candidato, que parecia sugerir que Momade estava a trabalhar numa missão no estrangeiro.
Já tivemos contato com algumas ferramentas de verificação de imagens. Pegamos na imagem, metemos nas ferramentas que temos e verificamos que, afinal de contas, aquela imagem tinha sido publicada na mesma página em 2019. Aquilo foi um mudar de uma narrativa que podia ter desinformado a sociedade toda.
Com a disseminação de informações falsas nas redes sociais, o jornalista moçambicano Armando Nyantumbo, do Instituto de Comunicação Social para a África Austral, MISA, diz que é necessário investir em tecnologia para que as redações formem os jornalistas no combate à desinformação.
Temos maior acesso à informação, graças às tecnologias. Temos a possibilidade de participar cada vez mais nas questões de governação do país, o que era difícil há 30 anos. A par dessas vantagens, existem desvantagens. Uma das desvantagens é exatamente este fenómeno da desinformação.
MISA Moçambique fornece serviços de verificação de factos e dá formação a jornalistas.
Existe no espaço digital ferramentas que nos ajudam a fazer isso. E nós no MISA Moçambique temos estado a organizar treinamentos para estudantes de jornalismo, treinamentos para jornalistas, para a sociedade civil, sobre estas questões, como usar estas plataformas.
À medida em que a sociedade confia mais nas redes sociais para obter informação, os defensores dos mídias dizem que o trabalho de grupos como o Evidências e o MISA Moçambique será uma ferramenta poderosa para informar o público de forma precisa e objetiva. Amarilis Gulli, Maputo, Moçambique.
Continua a acompanhar a Voz da América nesta sexta-feira, 27 de dezembro, na sua emissão vespertina desde Washington, em português. Na política americana, o presidente eleito Donald Trump fez da imigração um ponto fulcral da sua campanha presidencial. A administração dele, a tomar posse no dia 20 de janeiro, planeia uma aplicação mais rigorosa da lei no campo da imigração. A correspondente da Voz da América para a Imigração, Aline Barros, explica o que estas políticas podem significar.
Na sua campanha presidencial, Donald Trump prometeu medidas mais rigorosas nas fronteiras, incluindo uma maior detenção e deportação de imigrantes indocumentados.
Vamos acabar por ter a maior deportação da história americana. Não temos escolha. Não temos escolha porque isto não é sustentável em nenhum país.
Os possíveis planos de Trump incluem a expansão das instalações de detenção e o regresso à política permanecer no México, que exige que os imigrantes permaneçam no México durante os procedimentos de imigração nos Estados Unidos. A escolha de Trump para cruzar das fronteiras, Tom Homan, diz que a aplicação mais rigorosa da lei se centrará na melhoria da segurança pública e segurança nacional.
Na sequência da maior crise de imigração ilegal que alguma vez vimos nesta nação, tem de haver uma operação de deportação maciça.
Alguns especialistas em imigração afirmam que as deportações em massa enfraquecem a segurança pública ao desencorajarem os imigrantes de denunciar crimes. David Beer, diretor de estudos de imigração no Instituto Cato.
Os imigrantes têm mais probabilidades do que a média das pessoas nascidas nos Estados Unidos de participar crimes à polícia. Mas os estudos têm demonstrado repetidamente que quando a aplicação indiscriminada da lei aumenta numa área, isso reduz a já elevada taxa de denúncia de crimes ou a taxa mais elevada de denúncia de crimes entre os imigrantes.
Se os imigrantes não tiverem registro criminal, as administrações democratas e republicanas têm-nos libertado em geral enquanto aguardam as audiências sobre imigração. Isso pode acabar com a possibilidade de a nova administração considerar a detenção obrigatória.
A deportação em massa vai retirar a prioridade aos infratores graves. Quando a administração Trump entrou em funções da última vez, refugou todos os requisitos para se concentrar nos infratores graves, primeiro os criminosos, e como resultado, não é de surpreender que o ICE tenha duplicado o número de detenções de não criminosos.
Os funcionários de Trump argumentam que estas medidas irão dissuadir os criminosos, mas Beer descobriu que não foi isso que aconteceu da última vez.
A deportação em massa vai retirar a prioridade aos infratores graves. Quando a administração Trump entrou em funções da última vez, refugou todos os requisitos para se concentrar nos infratores graves, primeiro os criminosos E como resultado, não é de surpreender que o ICE tenha duplicado o número de detenções de não criminosos.
Entretanto, diz ele, o número de criminosos encontrados a tentar atravessar a fronteira triplicou. A Trump diz que vai atuar em matéria de imigração no primeiro dia da sua presidência, a 20 de janeiro de 2024.
Faremos agora de economia a nível mundial, mas com implicações em dois países de língua portuguesa. Um relatório do Banco Mundial aponta que se nos próximos 25 anos não houver uma mudança nas economias dos 20 países mais pobres do mundo, esses podem permanecer na lista dos países de baixo rendimento até 2050. A maioria deles encontra-se na África ou subsaariana. Essa maioria é afetada por dívidas económicas, conflitos e efeitos das alterações climáticas. Moçambique e Guiné-Bissau fazem parte da lista apresentada no relatório Perspectivas Económicas Globais do Banco Mundial, um trabalho da Paula Alves Silva.
Mais de 40% das pessoas sobrevivem com menos de $2.15 por dia. 26 países, localizados sobretudo na África subsaariana, onde a pobreza extrema teima em não desaparecer. Philip Kenworth, economista sénior do Grupo de Perspectivas Económicas Globais do Banco Mundial, explica.
São mais suscetíveis à crise, têm menos capacidade de resistência e são mais frágeis e conflituosos, além de sofrer mais pressões sobre a dívida. E quando se juntam estas coisas, elas atuam realmente como um amortecedor que torna muito difícil o crescimento e o aumento dos rendimentos.
Junta-se a esses fatores os severos impactos das alterações climáticas. Entre os mais pobres encontra-se a Guiné-Bissau e Moçambique, apesar do grande crescimento económico que vislumbrou entre 1996 e 2015, diz Kenworthy.
Havia uma grande quantidade de dívida pela qual o governo era, em última análise, responsável, mas que não era do conhecimento geral quando foi descoberto, o que fez com que Moçambique caísse em dificuldade de endividamento e, a partir dessas circunstâncias, não conseguisse aceder aos mercados de capitais. Isso causou um ajustamento muito desordenado e repentino na economia. Foi bastante prejudicial.
Desde então, o rendimento per capita, que tinha mais do que duplicado, cresceu apenas 4% na última década. Portanto, se Moçambique conseguir ultrapassar alguns dos desafios que impediram a aceleração do crescimento, em termos de governação, transparência, como utilizar os recursos de que dispõe, falou dos recursos naturais, a forma como os utilizarão para obter maiores benefícios económicos para o país, fará a diferença para este país.
Palavras de Joseph Mawegi, economista do Grupo Perspectivas Económicas Globais do Banco Mundial. O Banco Mundial lança o aviso ao mundo. Se nos próximos 25 anos não se verificar progresso nos países mais pobres, pelo menos 20 das economias mais debilitadas vão permanecer na lista dos países de baixo rendimento até 2050. Mas há soluções, nomeadamente através dos recursos naturais, avança o economista Mawegi.
Há uma oportunidade para fornecer a tecnologia verde e os países podem crescer. E cerca de mais de metade dos seus recursos nesta área estão neste tipo de países, mas também há oportunidades noutras áreas. Os países que dependem de matérias-primas energéticas têm a vantagem de diversificar as suas economias de forma significativa, porque esta transição pode significar que, a longo prazo, a procura de certos recursos petrolíferos pode diminuir.
E da agricultura, diz Philip Kenworthy.
Atua como um poderoso motor de transformação estrutural que aumenta os rendimentos, reduz a insegurança alimentar e também permite que os trabalhadores transitem para outros setores de maior produtividade, como os serviços e a indústria. Aumentar a utilização de tecnologias maduras, mecanização simples, fertilizantes, utilização e produtividade, melhorar os direitos de posse da terra e a segurança dos pequenos agricultores na agricultura.
Segundo os economistas, os 26 países deveriam investir 8% do seu PIB em políticas de resiliência climática. Estabilidade económica, investimento na educação e na saúde, melhores políticas internas e apoio internacional são também cruciais para que as economias mais pobres possam passar para a lista dos países de renda média.
Porto, hoje vamos começar com o futebol africano. A seleção nacional de Angola vai amanhã ter a oportunidade de se qualificar para a Taça Africana das Nações. É o CHAN, quando receber os Crocodilos, a seleção do Lesoto. Primeira mão, Angola foi a Durban bater o Lesoto por 2-0, pelo que amanhã não deve ter dificuldades em passar e qualificar-se. Mas nunca se sabe. Angola luta pela quinta presença na competição, onde apenas se apresentam jogadores que jogam nos campeonatos dos respectivos países. Portanto, é o Tchana, não é o Cana. Ontem, a seleção angolana realizou o seu último treino. O Tchana vai realizar-se no Uganda, Tanzânia e Quênia no próximo ano. Agora vamos para a Europa, para a Inglaterra, onde o atual campeão Manchester City continua em queda. Ontem empatou em casa com o Everton e o seu goleador do ano passado, o Haaland, falhou um penalti. City está agora em sétimo lugar, a 14 pontos do líder, o Liverpool. Esse soma e segue. Ontem bateu o Leicester 3-1. O Arsenal pode hoje passar para o segundo lugar se bater o Ipswich, beneficiando assim da derrota surpreendente ontem do Chelsea em casa frente ao Fulham por 2-1. Outra equipa de Manchester United, agora sob a batuta do português Ruben Amorim, continua também em queda. Ontem perdeu com o Wolverhampton 2-0. Ruben Amorim queixa-se que não há tempo para treinar. Ué, é assim em Inglaterra. O United volta a estar em ação na segunda-feira contra o Newcastle. Pormenor curioso, no jogo de ontem falava-se muito, muito português. Wolverhampton com treinador português, 4 jogadores portugueses e 2 brasileiros. United, com treinador português, como já dissemos, 2 jogadores portugueses e 2 brasileiros. É tudo a falar português ontem. A equipa surpresa do campeonato de Inglaterra, o Nottingham Forest, que é treinado pelo português Nuno Espírito Santo, ontem bateu o Tottenham 1-0, está agora em terceiro lugar, mas se o Arsenal ganhar hoje, desce para quarto, o que de qualquer maneira é bem bom, é surpreendente. Em Portugal, este domingo há o grande jogo, o Sporting Benfica. Benfica no topo do campeonato, com mais um ponto que o Sporting, que vai fazer o seu primeiro jogo sob o comando do novo treinador Rui Borges. É o terceiro treinador desta época no Sporting. Rui Borges foi anunciado 3 dias antes do jogo com o Benfica e chega numa altura delicada para a campanha do atual campeão.
Em 3 dias. Muito tranquilo em relação a isso. É o que é, eu já disse. Eu olho para as coisas de forma positiva. É o momento era este. O clube tem todas as frentes, por isso não sei qual é o momento delicado. Para mim, como treinador, não há momento delicado nesse sentido.
Era Rui Borges, treinador do Sporting de Portugal. Porto está em terceiro com os mesmos pontos que o Sporting, de fronte ao Boa Vista. E Porto pode ascender ao primeiro lugar se bater o Boa Vista e se o Sporting e o Benfica empatarem.
E assim estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América. Quero-lhe convidar para ir à nossa página voaportugues.com. Temos muitas notícias de Angola, de Moçambique, de Cabo Verde, de Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, dos Estados Unidos e do mundo. Também temos muitas reportagens em vídeo, em fotos, em texto e em áudio. Igualmente nas redes sociais. VOA Português, no Facebook, no X, no Instagram e também no YouTube. Temos o nosso canal no YouTube, VOA Português. Há um menos termina o África Agora. Pode ver o programa se não ouviu ou ouvir também. Hoje abordamos a situação em Moçambique. Estamos a chegar assim ao final desta emissão. Vamos deixar com um pouco de música. Fiona Nandudu, Helen Cordain e Álvaro Lugero Andrade. De todo se despede e encontro marcado amanhã na rádio, mas 24 horas em todas as plataformas digitais.
Every girl is supposed to feel like a star.